Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva desta quarta-feira, mandando um abraço para a rapaziada de Ilhéus, o pessoal aqui da Avenida Itabuna, a moçada bacana curtindo a gente aí na Princesa Isabel, os amigos aí do licor artesanal Iracema, aquele abraço, pessoal do Banco da Vitória também, a rapaziada que curte a gente lá em Itabuna, meu amigo Rai, né, toda essa rapaziada bacana, muito obrigado pelo carinho da audiência, alô Datinho, aquele abraço. Pessoal, socorristas do SAMU de Ilhéus e Itabuna, aquele abraço para todos vocês. Está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Muito bem, Cruzeiro vence o Boca Juniors e assume liderança do grupo na Libertadores. Brasileiro feminino, Grêmio derrota a Bahia no fechamento da oitava rodada. Lesionado na corrida para jogar Copa do Mundo, Estevão vive situação delicada com o Chelsea. Jogador do Grupo City deve ser substituído, substituto de Militão na seleção. Bahia e Palmeiras, ingressos à venda para o duelo na Fonte Nova. É o brasileiro feminino que está rolando. Palmeiras recebe 6 propostas por joia do feminino. Imprensa europeia rasga elogios a Neymar após partida na Sul-Americana. Atlético perde recurso e dívida por Scarpa pode virar punição. Vitória não vence o Confiança no Batistão há 2 décadas. Essas, mais as informações da Copa Sul-Americana, né? Tem também a Copa do Nordeste e Libertadores agora no Gabriela Esportiva. Vamos começar o programa de hoje falando com ele, né? Apareceu a Margarida de boné preto e tudo mais, Júlio César. Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, ouvintes. Gabriel Esportivo, boa noite, Fredão. Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui os destaques da Copa Interbairro. Já está pegando fogo, amanhã tem rodada, sábado tem rodada, feriado tem rodada. Né? Vamos falar um pouco mais aí do futebol amador da nossa cidade, que está servindo aí para descobrir novos talentos aí. Né? Para quem sabe, até para o futebol profissional. Para o futebol amador, a gente já está colhendo esses frutos, né, Zé? Porque a seleção que está na Copa Cacau, ela foi montada com jogadores que disputaram o distrital, né? E segundo informações que a gente tem, a seleção de Ilhéus vai entrar no intermunicipal. Então, provavelmente vai sair desse interbairro e jogadores que vão estar disputando o Campeonato Amador da cidade, que vai começar logo após assim, o interbairro, né? Então, daqui a pouco a gente traz os jogos aí, os próximos jogos do Interbairro 2026 Futebol de Campo.
Muito bem, Júlio César. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Nesse final de semana, sábado e domingo, teremos a realização da primeira rodada do Baianinho 2026. Então, no programa de hoje a gente vai já analisar aqui a primeira rodada desse campeonato baiano da segunda divisão, Café.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, tamo junto, boa noite para você também.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Também temos aí a NBA, que é, nesse caso, pegando fogo, né? Algumas partidas de playoff sendo definidas, já com algumas equipes já classificadas para a segunda rodada, né, do novo playoff, né, agora com 8 equipes somente. Então, jogos pela frente também. Então, logo, logo a gente começa a comentar aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes, 6:19, vamos começar pela Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste hoje é a segunda rodada, trata-se da quinta rodada, ou da quarta rodada da Copa do Nordeste, né? Hoje tem, né, deixa eu ver aqui, né? Hoje tem Piauí, né, recebendo o Itabaiana, logo mais às 21h30, né? O Ceará visitando o Maranhão também às 21h30. O Fluminense do Piauí visita o Botafogo da Paraíba às 21h30. Né? O Sport Recife também às 21h30 visita o Fortaleza. Né? Hoje o Souza vai visitar o CRB logo mais às 21h30. Zé Maria, Alagoas. E o Imperatriz, Zé Maria, às 21h30 visita o Jacuipense.
Essa rodada de hoje apresenta aí esses duelos, né? Jacuipense jogando em casa como mandante, né? Recebe a visita aí do Imperatriz. A Jacuipense não consegue na Copa do Nordeste manter a mesma intensidade que a gente, por exemplo, vê nos jogos da Jacuipense contra clubes do interior do futebol baiano, no Campeonato Baiano, porque também contra a Bahia e Vitória só aparece alguma coisinha quando Bahia e Vitória insistem com aquela alternativa, equipes alternativas, né? Porque com o elenco principal também não deu para ninguém. Mas enfim, é uma Jacuipense que ainda não passou confiança. Quem está bem na Copa do Nordeste é o outro baiano, é o baiano de Juazeiro, a Juazeirense, gente. Que eu recebi, é só uma informação para vocês, o último jogo, ele venceu o jogo dentro de casa, se a memória não tá me traindo, no domingo, foi o Asa, né? E eu recebi o jogo que foi no Adalto Moraes, eu recebi o Bordeirô da Renda, 166 pagantes. Fica difícil acreditar num time popular. A média de Juazeiro, em vez de subir, Júlio, ela tá caindo ainda mais.
Muito bem. Então, ela não venceu o Asa, porque o Asa ela enfrenta hoje no Adalto Moraes.
O Asa ela vai enfrentar hoje, daqui a pouco o Fred vai falar. A gente segue aqui. O Júlio César, o Confiança, né? O Vitória da Bahia vai até Sergipe para enfrentar o Confiança também às 21h30, Júlio.
É uma parada difícil, né? Para o time do Vitória. Não fique pensando que Confiança é um time fácil de se bater, ainda mais jogando dentro de casa. O Confiança que está vindo aí em uma organização, o Confiança agora é SAF, o próprio Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, né, anda lá tomando conta da parte administrativa. Então o Vitória, se quiser conquistar essa vitória e possivelmente uma classificação, porque parece que a Vitória hoje, em cima do Confiança, dá a classificação ao Vitória, a próxima fase, ele tem que ir com força máxima. Se for para lá, com um timezinho alternativo, achando que vai achar a moleza diante do Confiança, pode se complicar.
Me dá um tempo aí, Café, porque vocês fizeram uma acusação para mim, dizendo que não foi o Asa. Eu tô aqui com o Bordeirô, o jogo foi no dia 26 do 4, em Juazeiro, no Adalto Moraes, e o adversário foi o Asa. Só se está começando uma outra etapa da Copa do Nordeste. Tá aqui, ó. Tá aqui, pera aqui, meu amigo. Veja aqui, ó, no meu celular.
Não,
veja a data aí.
Ninguém tá brigando, não, só tá.
Não é brigando, não. É que eu dou uma informação e a informação é contestada.
É porque hoje na tabela, dia 29, tá aqui Juazeirense e Asa. Se tá Juazeirense e Asa, é no Adalto Moraes. Entendeu? Foi por isso que eu falei, então deve ter sido lá no estádio do Asa.
Não, o jogo já aconteceu, Júlio.
Seguindo
com a Vou falar hora. Pela última vez. O jogo já aconteceu, foi dia 26, hoje é 29. E a Juazeirense venceu por 1-0.
Seguindo aqui, ó, a quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, né? O Retrô recebe o América hoje também. E para fechar essa quinta rodada, o Asa visita a Juazeirense, Fred Menezes.
Tá bom.
o Asa visita a Juazeirense logo mais às 21h30.
Aí ficou difícil. eu tô vendo aqui Juazeirense do grupo B, né? Isso na segunda colocação com 5 pontos. O Asa no grupo A, no grupo do Vitória. O Asa na segunda colocação com 8 pontos. A questão a gente sabe, né? Que o campo de Juazeiro é um campo muito, muito ruim. É um jogo que a gente não tem como fazer prognósticos, né? Porque a tendência é um jogo duro para o juazeirense, mas que pode sair com a vitória dentro de casa pelo costume de jogar nas suas dependências, apesar de os jogos sem geralmente uma quantidade normal de torcedores. Toda vez que o juazeirense joga lá contra um grande clube, tem mais torcedor do Bahia e do Vitória
do que da Juazeirense.
Então, é um negócio complicado, né?
A vantagem que a Juazeirense tira em cima dos seus jogos em casa é em cima do gramado.
Porque
o gramado é horrível, como o time já conhece o gramado de cabo a rabo, né? Aí tira suas vantagens em cima do gramado. Mas dizer que torcedor faz a diferença para o lado da Juazeirense não faz, porque o time não tem torcida, né? Então, é uma parada difícil.
Só para deixar claro aqui, na primeira rodada, o Juazeirense enfrentou o Fluminense do Piauí, depois a Juazeirense recebeu o Itabaiana, isso na segunda rodada. Na terceira rodada da Copa do Nordeste, o Juazeirense visitou o Vitória. Na quarta rodada, né, a Juazeirense enfrentou o Souza da Paraíba. E agora, nesta quinta rodada, a Juazeirense recebe o Asa às 21h30 pela Copa do Nordeste, 6h25 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h25, a gente segue, né, com a Conmebol Libertadores. E teve festa pro Neymar lá na Argentina, né? Com empate na Conmebol Sul-Americana, né? Teve festa lá para o Neymar, né? Apesar do empate, né, Júlio César?
É verdade, o Santos foi até Argentina, né?
Sim.
Mas não conseguiu o resultado de vitória, que era o
São Lourenço.
Seria um resultado importante diante do time do São Lourenço. Mas teve um ponto positivo aí que foi não foi aquela apresentação de gala. Mas em relação às apresentações que a gente tem visto do Neymar com a camisa do Santos, foi uma boa apresentação, né?
Você vê que Sul-Americana.
Foi,
né?
Sul-Americana. Você vê que Neymar tem tanto tempo que não faz uma partida boa, né? E quando ele consegue jogar um pouquinho do que ele sabe jogar, a imprensa já se rende e já começa a elogiar. Imagine se ele voltar a jogar 30%, 40%, 50% no mínimo do que ele sabe jogar, né? Então o Santos empatou, né? O ponto positivo da noite foi o bom futebol apresentado por Neymar, mas o resultado não foi tão bom aí para o time do Peixe, né? Que precisa vencer tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro, para ver se o time consegue se reencontrar com uma boa fase, se reencontrar com a vitória, se reencontrar com a paz, porque o ambiente do Santos é muito conturbado.
O Santos está no grupo D da Sul-Americana e é o último colocado com 2 pontos, né?
Pois
então,
é.
Então, 2 empates. E o San Lorenzo é o primeiro com 5 pontos. Deportivo Cuenca é o segundo colocado com 4 pontos. Então, o Santos precisaria de uma vitória. E fora de casa, então, ia dar uma folga boa para ele quando voltasse para dentro de casa e ter uma chance de fazer também.
Porque aí vai ter os jogos de volta, né? Agora, cabe a ele agora, já que ele empatou fora de casa, ele transformar o jogo de volta em uma vitória. Não pode tropeçar fora de casa e dentro de casa, né? Se quiser pensar em uma classificação, uma fase futura.
Eu queria fazer a correção, viu? A o Asa de Arapiraca já está em Petrolina desde o final de semana. Ele jogou no domingo, dia 26, contra o Juazeirense pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E amanhã, ou é hoje melhor, hoje faz o seu jogo pela Copa do Nordeste, mas a confusão foi essa. O jogo de domingo passado pelo Campeonato da Série D, A Juazeirense venceu por 1-0 com um público de 166 pagantes.
Muito bem, 6h28, tá válido aí, tá todo mundo em paz, todo mundo beleza, né? E todo mundo tem razão. 6h28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, em meio à crise administrativa, o Botafogo fez o dever de casa, né, e manteve a boa fase sob o comando aí do Carvalho, né? É dominante aí do início ao fim. O Alvinegro venceu o Independente Petroleiro da Bolívia por 3-0 na noite de ontem, Zé. Válido pela a Copa Sul-Americana.
É, o Botafogo tem feito o resultado, né, nessa competição sul-americana, apesar das dificuldades e dos problemas que o Botafogo está convivendo no seu dia a dia. Quando a gente fala problemas, claro que a gente está falando da questão financeira, né? O momento é muito ruim e, com o passar dos dias, a tendência é essa situação ainda piorar ainda mais, né? Mas dentro de campo o Botafogo está mantendo, eu diria até que mantendo resultados até surpreendentes para um time que está convivendo com um grau de dificuldade muito grande.
Muito bem, Zé, 6h30.
Gabriela Esportiva.
Ainda pela Copa Sul-Americana, Fred Menezes do São Paulo Futebol Clube empatou em 0-0 com o Milionários Futebol Clube na noite desta terça-feira, lá no estádio El Campín, em Bogotá, pela terceira rodada do Grupo C da Conmebol Sul-Americana.
É, um empate não muito bom, né, pro São Paulo. O São Paulo ficou com esse empate aí, com resultado, a equipe comandada por Roger Machado chegou aos 7 pontos e segue na liderança, né? Mas, claro, depois de duas vitórias, como o São Paulo, apesar da torcida estar brigando contra o técnico Roger Machado, um empate fora de casa não é tão ruim.
Não, foi, né? Excelente resultado. E o São Paulo jogou com bistão, Fred. Não teve absolutamente titular nenhum. Nem o goleiro, Rafael, foi para esse jogo. Entendeu? Foi um São Paulo completamente modificado. Não jogou Luciano, não jogou Caleri. Não jogaram as principais peças do São Paulo. Sofreu muito, porque o Milionários teve mais posse de bola, tomou mais a iniciativa do jogo. Mas sem dúvida nenhuma foi um empate, um resultado muito bom, porque o Roger deu prioridade para o Campeonato Brasileiro. São Paulo no final de semana tem um duelo, salvo engano, contra o Bahia, e aí sim a equipe titular vai voltar a campo na competição nacional.
Ele chegou a colocar no final da partida, né, alguns titulares como Ferreira, Bobadilha e Wendel, e os mandantes empilharam chances. E o Tricolor foi testado defensivamente. Apesar do volume de jogos, o Milionário não criou nenhuma oportunidade clara, né? E a melhor chance foi a encabeçada de Angulo nos acréscimos.
Esse Ferreira nunca foi titular do São Paulo. Quando a gente fala em titular do São Paulo, a gente fala de Luciano, a gente fala de Caleri, do próprio goleiro Rafael.
Mas o Ferreira, nos últimos jogos, toda vez ele tem feito...
Concordo com você, mudança... É uma mudança habitual.
É, porque ele foi contratado para ser titular, porque um jogador...
Sim, todo bom jogador, quando é contratado, é para ser titular.
Claro, claro. Não, todo jogador não, todo bom jogador.
Todo bom jogador, então, eu falei bom jogador.
E ele Ferreira tem fez um bom papel no Grêmio, né? Foi uma contratação que foi contratada para jogar de titular no São Paulo e vem fazendo grandes partidas no Campeonato Brasileiro, né? E tanto que a torcida tem apoiado toda vez que ele está em campo.
Muito bem, senhores, 6h32, e segue aí, né, a Copa Sul-Americana, né, ainda hoje teremos o Atlético Mineiro, o Zé Maria, enfrentando o CSA logo mais às 21h30, Atlético Mineiro não tá na crista da onda, né, Zé?
O siciliano também não vai pra lugar nenhum, entendeu? O jogo é em Minas, né?
Não, o jogo é fora?
Então pode ter certeza de que o time peruano é favorito para vencer o jogo de hoje. A fase é muito ruim no Atlético. O Atlético não consegue render. A equipe perdeu a intensidade já há algum tempo, né? E ainda está convivendo com aquela goleada, né? Com aquela humilhação que sofreu dentro da arena MRV do time do Flamengo.
Muito bem, 6h33, Júlio César, daqui a pouquinho também, amanhã, né? Amanhã, não, daqui a pouco não, amanhã, às 21h30, o Grêmio visita o Palestino, né? Também pela Sul-Americana.
É, jogo fora sempre é difícil, né? O Palestino é do Chile. E jogar no Chile é complicado, né? Mas o Grêmio é outro time que tá aí tentando se acertar. Acredito eu que o Grêmio não é favorito para esse jogo, não. Se vier um resultado positivo, é bom. Mas, mesmo esse Palestino não sendo esse bicho papão todo, né? Mas o não acredito que o Grêmio seja favorito. Um resultado de empate aí talvez seria um excelente resultado aí pro time do Grêmio. O importante é não perder. O Grêmio é segundo colocado com 3 pontos, né? E o bicho papão lá é o Montevideo City. O Grêmio é o segundo, o Riesta é o terceiro e o Palestino está na última colocação com 1 ponto. Você vê que não é esse bicho papão. Mas o Grêmio também não está em boa fase, não está apresentando um bom futebol. É por isso que não inspira confiança na gente, né? Então, um resultado de empate não seria ruim, não.
Muito bem, pessoal. É, para fechar essa terceira rodada de fase de grupos na Sul-Americana, né? Amanhã o Carabobo recebe o Blume, o Vasco da Gama recebe o Olímpia, o Tigre recebe o América de Cali, o Bragantino recebe o River Plate. Parada dura aí, River Plate, hein, Fred Menezes? Para o Bragantino, né?
É, jogo Bragantino, o River Plate, primeiro colocado do grupo, né? Uma equipe cascuda aí, argentina. É, mas o Bragantino joga dentro de casa e o Bragantino.
Lá em Bragança Paulista.
Bragança Paulista. Uhum. Pode fazer um grande jogo aí e buscar essa classificação com uma vitória, né? Porque o Bragantino, terceira colocação com 3 pontos, fazendo 6 pontos aí e acalmando aí sua equipe aí para brigar pela classificação nos próximos jogos. Então, o momento é esse, né? E o Vasco. Né? Vai pegar o Olímpia pela frente, também primeiro colocado,
também
Vasco
em casa,
na última,
né?
Colocação, 1 ponto. É hora de vencer, não.
Exatamente.
Pode vacilar.
Exato, vamos que vamos, Vascão da Gama. E para fechar essa terceira rodada, o Allianz Atlético recebe o Macará, né? Às 23 horas de amanhã. A gente fatura e volta daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva, aproveitando, mandando um abraço pro pessoal aí, Maria Jape. Alô, Maria Jape. Pessoal também que curte a gente no Salobrinho, aquele abraço. A meu amigo Lúcio, lá no Vila Zara, lá no Conceição, em Itabuna. E também meu amigo Marcelinho, o homem da Espanha, que tá passando a temporada aí em Itabuna, né? Tá de férias. Um abraço para você, Marcelo. A gente se vê. 6h36.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h46. Estamos de volta com o Gabriela Esportiva, as principais informações do mundo esportivo. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilha.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações da Comebol Libertadores, que começou a terceira rodada ontem com Lanús e LDU. Lanús vencendo o LDU por 1-0. O Independiente Del Valle vencendo o Libertad por 3-2. O Rosário vencendo a Universidade Central por 3-0. E o Cruzeiro, Zé Maria, venceu o Boca Júnior por 1-0.
Eu falei que dentro de casa o Cruzeiro ia ser uma parada dura. A gente percebe que não foi rápido, né, o crescimento do Cruzeiro. Mas enfim, o novo treinador já consegue. Porque um jogo aí no nível altíssimo, né? Boca é equipe muito tradicional do futebol sul-americano, né? Tem muita tradição, tem um peso muito grande na camisa. E a vitória do Cruzeiro foi importante jogando em casa diante do seu torcedor ontem.
Muito bem, Zé Mari.
Principalmente, Vitor, o jogo foi um jogo muito truncado, com muitas faltas, muitos cartões, 9. Então, para você ter uma ideia, o Boca Juniors acabou perdendo o jogador. Poderia ter sido, inclusive, um do lado do Cruzeiro. Mas aí o Cruzeiro acabou teve um pouco mais de facilidade, mas um jogo muito difícil nos moldes dos grandes embates aí de clubes argentinos e brasileiros.
Muito bem, Fred Menezes. O Sport Cristal venceu o Júnior por 2-0. O Tolima venceu o Coquimbo Unido por 3-0. Júlio César e o Mirassol recebeu o Always Red hoje, recebe hoje logo mais às 19 horas.
Não vai ser fácil, né, para o Mirassol. Apesar do time dentro de casa, ele tem a sua força, tem a sua torcida a favor, mas o Mirassol ainda não está com aquele futebol encantador que teve o ano passado. Tem feito boas partidas, tanto dentro como fora de casa. Mas não é aquela, não é aquele futebol que o torcedor o ano passado presenciou e ele já ia para o campo, Fredão, sabendo que o time ia ganhar, né? E tem outro, o campeonato hoje é diferente, é Libertadores. Então, Libertadores já é mais complicado. Os times, né, sul-americanos, todo mundo já sabe como é que joga, né? Quando vem para fora, jogar fora de casa. É fechadinho, jogando por uma bola, catimbando. Então, o Mirassol, apesar de ter algumas vantagens ao seu lado, torcida, estádio e tal, tem que saber fazer um jogo inteligente, saber jogar, né? Não abdicar da ofensividade, tem que, é lógico que partir para cima, mas partir com cautela para não ser surpreendido. Vai ser difícil, mas eu acredito que mesmo o Mirassol ainda com o futebol ainda meio, né, está oscilando, não consegue manter uma regularidade, mas mesmo assim eu ainda consigo entender que o Mirassol é favorito nesse jogo.
Apesar disso tudo, Júlio, o Mirassol precisa dessa vitória, porque o Mirassol, o Alvarez é a equipe que está na quarta colocação com 2 jogos e 2 derrotas. Então é uma equipe que também está fragilizada moralmente, né? Psicologicamente. Então é o momento do Mirassol, que tem 3 pontos em dois jogos, fazer os 6 pontos e colar lá junto do Lanús e da LDU, que os dois hoje possuem 6 pontos aí, vão brigar pela classificação aí, e para o Mirassol entrar nesse bolo e tentar
uma classificação na próxima fase, né?
Para a próxima fase, ele tem que vencer essa partida aí.
Para continuar sonhando, pra, né? Continuar vivo, brigando pela vaga.
Perfeitamente. Muito bem. Também pela terceira roda da Libertadores, o Platense recebe o Santa Fé logo mais às 19 horas. Às 21 horas, o Barcelona recebe a Universidade Católica. Às 21h30, o Cerro Porteño recebe o Palmeiras. Fred Menezes.
O Cerro Porteño recebe o Palmeiras.
O Palmeiras vai até a casa do Cerro Porteño, né? Logo mais às 21h30.
O Palmeiras vem de uma vitória e um empate. Precisa também aí para ficar numa posição boa para classificação, uma vitória. Fazer tudo aí. O Cerro Porteño é uma equipe dura também, tradicional, difícil de ser batida. Hoje tem 2 partidas. E uma vitória, né, uma derrota. O Palmeiras, o Sport Cristal venceu 2. O Palmeiras precisa pontuar e pontuar bem para poder marcar seu território aí para a próxima classificação.
Muito bem, Fred Menezes, 6:51, Zé Maria. Daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, o Flamengo vai visitar o Estudiantes, né? O Flamengo tá bom, o Flamengo tá tranquilo, tá suave na nave, né, José?
Mas o jogo tem um grau de dificuldade grande, né? Estudiantes é um dos gigantes, né, do futebol argentino, né? E um bom teste para o time do Flamengo, né? Na competição aqui nacional, o Flamengo está sobrando. Vamos ver o duelo desta noite contra o Estudiantes na Argentina.
O ano passado, o Flamengo venceu no Maracanã por 2-1. Perdeu por 1-0 lá na Argentina e decidiu nos pênaltis. E o Rossi foi o grande responsável pelo Flamengo passar a próxima fase, né? Então, é como o Zé falou. Por mais que o Flamengo tenha um bom time, esteja jogando um bom futebol, mas a parada lá é difícil.
Muito bem, pessoal. Ainda hoje, logo mais às 23 horas, o Universitário recebe o Nacional. Amanhã, às 19 horas, o Bolívar recebe o Fluminense. O Independente Rivadavia recebe o Deportivo Laguaíra, né? E amanhã, às 21 horas, o Corinthians recebe o Peñarol, fechando a terceira rodada aí da fase de grupos da Libertadores. O Independente Medellín recebe o Cusco. 6:52.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Júlio César, com as informações do esporte amador regional. Júlio César, com você.
Fala aqui do campeonato Interbar, da Copa Interbar, tá pegando fogo. Já chegando a reta final aí. Ontem tivemos 2 jogos no estádio Mário Pessoa. O time do Conquista, ele acabou perdendo para o Nelson Costa por 1-0. E o Alto da Tapera goleou o time do Ilhéus 2 por 5-1. Né? Na próxima rodada, que é de número 9, nós vamos ter dia 5 do 5, às 19 horas, São Miguel e Iguape. E às 21 horas, o time da Barra enfrentando o Malhado. Né? Décima rodada, dia 12 do 5. Nós vamos ter às 19 horas, Esperança e São Miguel. Às 21 horas, Basílio e Banco da Vitória. A 11ª rodada, dia 19 do 5, nós vamos ter às 19 horas, Esperança e Morada do Porto. Às 21 horas, Basílio e Itapera. E fechando aí a 12ª rodada, dia 26, né, do 5, às 19 horas, Iguape e Novo Ilhéus. E às 21 horas, Princesa Isabel e Nelson Costa. Então, esses são os últimos jogos dessa primeira fase. Alguns times já classificados, inclusive o meu, se classificou com antecedência, com 7 pontos. Ninguém alcança, ninguém tira o NSV da liderança, o malvadão do Interbairro. Já está classificado. Então, esses são os próximos jogos, para a gente conhecer aí os próximos times classificados e os próximos confrontos da Copa Interbairro, que está pegando fogo, está dando muita gente no estádio de Mário Pessoa. Né? No último sábado eu estive lá, no Mário Pessoa, porque o NSV jogou, e poucos jogos do futebol profissional eu vi um público daquele no estádio Mário Pessoa, né? Apesar de que são portões abertos, mas mesmo assim o desportista de Leuston, depois do futebol profissional, ele acabou perdendo interesse pelo futebol amador. Só que, né, esse interesse está voltando, né? Desde a Copa Distrital no final do ano passado, a gente já via nas manhãs de domingo, o Fredão esteve lá, Zé Maria esteve lá diversas vezes, pôde constatar. E agora o Interbairro está a mesma coisa, né? Então tem dado públicos interessantes, bons jogos. Como eu disse, é um campeonato que está revelando aí novos valores aí para o futebol amador de Ilhéus, quem sabe também para o futebol profissional. É uma pena que o futebol profissional hoje na atividade só tem o Barcelona, e mesmo assim ninguém do Barcelona vai observar esses jogos para aproveitar, nem para divisão de base e nem para o time profissional. Eu acho que tem muitos bons jogadores que dá para se aproveitar nas duas categorias, amador, que é o sub-20, e no profissional, para você se fazer um trabalho, lapidar o jogador e colher, e aproveitar o jogador ali no elenco, né, do time.
Ô Café, você lembra do Paulinho, jogador revelado pelo Vasco, que está em recuperação no time Palmeiras. Né? Fez uma cirurgia, ele inclusive estava previsto a volta dele nesse duelo do Palmeiras contra o Cerro Porteño, mas ele não vai para o Paraguai porque ele tem um motivo muito justo, né? Paulinho está recebendo o diploma em medicina. Olha, brincadeira isso?
Tá certo.
O jogador está se formando em médico portanto, não vai para esse duelo porque coincidiu, né, com a solenidade da entrega do curso, da conclusão do curso de medicina.
A carreira do jogador é curta. Nem todo mundo pode ser um atleta brilhante que ganhe milhões como o Ronaldinho Gaúcho, como o Ronaldo Fenômeno. Né? Como esses gigantes que ganham muito dinheiro, o próprio Neymar, né? Nem todo jogador chega nessa escala. Então o cara sempre vai procurar uma alternativa. Nesse caso, ele foi procurar
Paulinho é um grande jogador. Um jogador que faz sucesso desde a divisão de base. Uhum. Foi jogador olímpico também.
Mas eu tô falando
que jogador que teve muito azar de questões físicas. Né?
Eu acho também que, como o Tony falou, a carreira do profissional
é curta.
Do futebol já é curta.
É curta.
Eu acho que a de Paulinho vai ser mais curta ainda, porque é um excelente jogador, é um craque, mas o problema do pubis atrapalhou ele muito.
Muito.
Com a idade que ele tem hoje.
Tem essas questões também.
Ele no auge, né? Ele vinha com problemas.
Com a idade que ele tem hoje, já era para estar na Europa. Acredito eu que não pega mais Europa aí. Uhum. Né? Porque até ele voltar a jogar,
não, eu acho que a cabeça dele já está em outro lugar.
Está em outro patamar. Beleza, vamos lá. É o seguinte, Zé Maria, o corte arbitral do Esporte, né, rejeitou aí o recurso do Atlético Mineiro, no caso envolvendo a compra de Gustavo Scarpa. Né, com a decisão, o Clube Mineiro precisa quitar valores em aberto com o Nottingham Forest para evitar punições na próxima janela de transferência. Segundo informações aí da imprensa do Sudeste, o Galo atrasou o pagamento de 500 mil euros previsto para janeiro de 2025. A cobrança foi feita, foi levada à FIFA, né, que deu ganho de causa ao clube inglês. O Atlético tentou reverter a decisão, alegando falha no envio da cobrança, mas o argumento foi descartado, né? Como é que pode? Ah, o envio da cobrança, você me correu, eu não sei a data, as dívidas que eu tenho, então eu preciso esperar uma cobrança para eu efetuar o pagamento. Com isso, o clube terá que pagar o valor em atraso com juros de 5%, além da última parcela da negociação, cerca de 1,5 milhão de euros, também corrigida, somadas às taxas e custos processuais, né? A dívida gira em torno de 13 milhões de reais. Pro Atlético não é.
O Atlético é muito dinheiro, o Atlético está devendo a todo mundo. É, ele está na iminência também de perder o Hulk. Né? O Hulk não foi para o jogo, porque se ele fosse para aquele jogo contra o Flamengo, ele não poderia mais ser negociado esse ano para o futebol da Série A.
Décima terceira partida.
Exatamente. Então aquilo ali foi o staff do Hulk quem decidiu o jogador sair do jogo. Só que deixaram a situação para deixaram a decisão para os vestiários, né? Porque o atleta foi visto, inclusive, descendo do ônibus com o grupo de atletas que enfrentaram o Flamengo.
Não era nem para ele ter ido para o estádio.
Não,
deixaram
ele
para o estádio e lá foi que tomaram a decisão de afastar ele do jogo. Então ele saiu e foi para casa. Mas o que acredito eu que não volta a vestir mais a camisa do Flamengo, o jogador ou do Atlético. O jogador, quando ele chega na condição que o Hulk chegou, é porque ele já não quer mais ficar. E é um grande erro do time tentar segurá-lo. Né? Eu acho que o Hulk hoje está mais próximo de vestir a camisa do Fluminense, né, do que ele voltar a vestir a camisa do Galo.
E Júlio César parece que deu um tempinho lá no Recife, né? Que segundo. O Recife é a rapaziada que emprega aí o português com a mais qualidade, com mais. Já viu saber disso? Que emprega no tempo certo o português, ele segurá-lo, né? Aperta. Pô, tá. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, após confirmação da lesão do jogador Éder Militão, surgem vários pretendentes para ocupar a vaga deixada no elenco, que deve ser chamado pelo Ancelotti. Um deles é um dos atletas das equipes do Grupo City, Vitor Reis, zagueiro formado pelo Palmeiras e atual atleta do Girona, uma das equipes do Grupo City, né? Pode ser um dos nomes chamados aí às vésperas da Copa do Mundo 2026. De acordo com a imprensa, o jogador de apenas 20 anos está em uma temporada de crescimento no futebol europeu e sonha em ser chamado para o torneio mundial após tantas lesões atingir o elenco brasileiro, Fredão.
Faz parte. A imprensa gosta de estar citando nomes aí que eles imaginam, né? Dando a notícia aí que pegue de surpresa aí a maioria das pessoas aí que acompanham, né, a seleção brasileira. É claro que Ancelotti ele tem aí os olhos virados também para o Brasil, mas muito mais para os atletas que jogam fora do Brasil e atuam em grandes clubes lá fora, né? Ele precisa desses jogadores, porque a Copa do Mundo é o local que vai reunir os melhores jogadores, né, do momento no futebol, desse esporte aí tão que movimenta aí grandes jogadores, né, e competições. E assim é uma convocação que pode ocorrer, né? A gente espera que ele faça a melhor convocação possível, né, para poder ter bons resultados na Copa do Mundo.
Mas que leve Neymar. 7-2. Zé Maria não gosta muito, não. 7-2.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, na partida que fechou a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Grêmio derrotou o Bahia por 2-0 na noite desta terça-feira, lá na Arena Cajueira, em Feira de Santana, Zé.
Pois é. Mando de campo do Bahia, né? E o Bahia perdendo pro Grêmio. Em jogo que aconteceu em Feira de Santana. Futebol feminino tem essa disparidade aí. E são poucos clubes, né, no Brasil. A gente tem uma Copa batendo na porta ano que vem aqui no país, do futebol feminino, mas a gente percebe que é um futebol feminino ainda muito distante, né, daquele futebol feminino de alta intensidade. Entendeu? Eu diria que estamos longe da gente poder analisar o nosso futebol num estágio muito avançado, o futebol feminino praticado no Brasil.
Muito bem. Fred Menezes quer acrescentar alguma coisa?
Fica à vontade. A NBA, Tony, como eu falei aqui no início do programa, a gente teve uma classificação de uma nova equipe aí, né? O San Antonio Spurs vencendo por 114, o Portland Trail Blazers, né? Fazendo 4-1. Então a segunda equipe a se classificar nessa primeira rodada de playoffs, né? Nós já temos o Oklahoma City Thunder e o San Antonio Spurs também, demonstrando aí a força dessas duas grandes equipes, né? Hoje temos jogos aí que podem também classificar o Detroit Pistons, joga com Orlando Magic, que é o oitavo colocado da Conferência Leste, jogando com o primeiro colocado da Conferência Leste, vem vencendo os playoffs, né? Isso demonstra que na hora do vamos ver, na hora da decisão, alguns jogadores sobressaem, né? E as equipes acabam derrubando aí equipes que estariam fazendo uma grande temporada, mas que não vão para a segunda rodada dos playoffs. Pode acontecer hoje. Hoje tem um grande jogo também, Cleveland Cavaliers com o Toronto Raptors, às 8h30. A série está empatada em 2-2. O jogo é em Cleveland. E o Lakers também pode sair hoje classificado, jogando com o Houston Rockets. Vai depender aí se Kevin Durant joga ou não, que é um pontuador da equipe do Houston, que vai fortalecer a equipe, que hoje joga fora de casa, né, em Los Angeles. E Los Angeles pode fechar aí o playoff com 4-1, né? E assim a gente vai dando continuidade a essa semana aí, a grandes jogos, né? Portland Trail Blazers, o técnico brasileiro acabou sendo afastado, né? Mas não foi varrido. Varrido é quando toma de 4-0, claro, com a equipe, uma equipe fortíssima aí de Vitor Wembanyama. Então assim a NBA aí, hoje com grandes jogos, esse final de semana também. E a gente vai estar aqui na Gabriela Esportiva para poder comentar esses jogos. Entendeu, Tony?
Muito bem, Fredão. Zé Maria quer falar alguma coisa? Zé, fica à vontade aí.
Vou falar da manchete que eu usei no programa, né? Da rodada do Baianinho desse ano, que começa no sábado. Teremos dois jogos no sábado e três jogos no domingo. O detalhe dessa primeira rodada desse Campeonato Baiano da Série B é que Feira de Santana vai sediar dos cinco primeiros jogos da primeira rodada. Feira vai ser sede de quatro partidas. É brincadeira? Quatro partidas. Vamos pela ordem. Sábado, 15h, na reabertura do Joia da Princesa, teremos Jacobina e o Grapiúna Atlético Clube. Para mim, o time do Jacobina tem um pequeno favoritismo para vencer nessa primeira rodada. Estou já colocando minha posição de forma muito clara, porque na segunda-feira a gente pode analisar os resultados da primeira rodada. Teremos também no sábado, às 15h, na Arena Cajueiro, o Feira Futebol Clube, o novo clube de Feira de Santana, enfrentando o Esporte Clube Primeiro Passo lá de Vitória da Conquista, né? O time do Ederlane. Para mim, o time do Feira também é muito favorito. A gente percebe que tem um time com muito investimento e um outro time com quase investimento nenhum. Aí no domingo teremos mais três partidas, né? Às 15h, na Arena Cajueiro, o Associação Esportiva Leônico enfrenta o Salvador Futebol Clube. Salvador, para mim, muito favorito a vencer o primeiro jogo. E teremos também no domingo, às 15h, no Joia da Princesa, o Fluminense enfrentando o Redenção. Não precisa falar mais nada, né? É um Fluminense muito favorito, inclusive até a golear. A realidade é essa, diante das realidades que são muito distintas, né? Muito diferentes. E uma única partida vai acontecer às 16h. Sinal de que esse estádio já tem liberação também dos refletores, né? Domingo, 4 da tarde, no oeste da Bahia, lá no Geraldão, o Barreiras vai enfrentar o Camaçari, time do Barreiras também muito favorito. Eu diria que desses 10 clubes que estão brigando aí pela segunda divisão, para o acesso à primeira divisão do ano que vem, na realidade serão duas vagas e eu vejo três clubes muito fortes, né? Estou falando do Fluminense, estou falando do Barreiras e, para mim, a terceira opção seria o Feira, entendeu? Surpreender nesse Baianinho que começa no sábado e a primeira rodada finaliza no domingo, Café.
Muito bem, muito bem. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Jean, torcedor do Palmeiras. Hoje eu estava no Filezão Supermercado e encontrei com o Jean e ele, conversando comigo, declarou ser ouvinte de todos os dias do Gabriel Esportivo. Jean é um representante, trabalha nessa área de representação, né? E ele todos os dias está ouvindo o Gabriel Esportivo, é torcedor do Palmeiras. Mandando um abraço para o Jean aí, muito obrigado pelo carinho da audiência. E mandar um abraço aí para o meu amigo Jonathan, o homem aí do supermercado Filezão, aí na Sala da Vitória, o top da economia. Um abraço a todos.
Muito
fique
bem.
Com Deus e até amanhã. E hoje tem Malvadão em campo. E quando tem Malvadão em campo, é sinal de que tem vítima também.
Olha aí, né? Sete...
O Malvadão ganhou um torcedor novo aí, Zé Maria, agora torcendo
Flamengo. Tô vendo. 7-9, o atacante Mudryk, do Chelsea, foi suspenso por 4 anos nas atividades esportivas por violar as regras antidoping do futebol inglês. Contratado por 400 milhões em 2023, em negócio que poderia chegar a 500 milhões em bônus, né, variados. O atacante já cumpre suspensão preventiva, aí está fora por 4 aninhos. Né? Temos outra informação aqui, é o seguinte, Hakimi é o mais recente que está arriscando ficar fora da Copa, né? Faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, as lesões de jogadores importantes causam a apreensão em diversas seleções. O Brasil, por exemplo, certamente não terá Rodrigo e Militão, enquanto Estevão e Alisson tentam se recuperar a tempo. A França perdeu Ekitike, né? Mas eu acho que essa é a pronúncia. A Alemanha terá ausência de um jogador importante. A Holanda estará sem Xavi, Simons, né? E outras equipes também estão perdendo jogadores importantes, né? E isso tira o brilho do torneio, Zé Maria? Essas peças importantes de times que não vão estar por lesões, causa algum impacto no torneio, quero dizer assim? Bom, ou mais para as seleções?
Eu acho que sim. No meu entendimento, sim, porque embora seja uma Copa atípica com 48 seleções, mas isso não é sinônimo de que teremos qualidade na maioria dessas seleções, não. Portanto, aquelas estrelas já conhecidas, né, sobretudo do mercado europeu, vão fazer falta, sim. Vão acabar quebrando um pouco o nível da competição.
Muito bem, então boa noite para você, viu?
Boa noite. Olha, antes do meu encerramento, o Baianinho só começa no sábado, mas já tem a primeira baixa de treinador. Gel do Esporte não é mais o técnico do Camaçari. Imaginem, a competição só começa no sábado e já tem a primeira baixa de treinador desse campeonato da Série B do nosso futebol. Boa noite e até amanhã.
Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva.
Muito bem. A gente volta amanhã com mais um Gabriel Esportiva. No oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Júlio já deu boa noite, já mandou os alô dele. Júlio não é brincadeira não, pai. Júlio, ele é mais rápido que a flecha. Pois é, no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, o Gabriel Esportiva volta amanhã. Fica ligado que vem aí o Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.